Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Conexão Criminal, onde todas as semanas estou deste lado para vos contar vários casos criminais reais e todos os seus factos e teorias. Esta semana trago-vos o caso da Lauren Agee e vou contar-vos todas as circunstâncias que tornam a sua conclusão muito pouco convincente. Lauren Taylor Agee nasceu a 19 de agosto de 1993 em Biloxi, no estado do Mississippi. Ela vivia com a sua mãe Sherry e o seu padrasto Michael e os seus três irmãos, Allison, Jordan e Joshua, no Tennessee. Os amigos da Lauren descreviam-na como sendo uma pessoa muito divertida e animada que adorava cantar e dançar. A sua mãe Sherry descreveu-a como doce, mas também um pouco rebelde, e que iluminava qualquer sala com a sua energia e o seu sorriso contagiante. As principais paixões da Lauren eram a dança e o desporto, tanto é que, quando era mais nova, ganhou várias medalhas de competições de ginástica em que participou. Costumava também recriar danças de vários videoclipes e, quando terminou o ensino secundário, chegou a receber uma bolsa para uma universidade de dança, mas acabou por recusar para poder estudar direito criminal. A Lauren namorava e tinha imensos amigos, pelo que podemos determinar que era uma pessoa bastante sociável e, com base em tudo o que dissemos anteriormente, tinha um futuro muito promissor à sua frente. Mas tudo mudou durante o mês de julho de 2015, quando uma amiga da Lauren chamada Hannah Palmer a convenceu a ir ao Wakefest. Para quem não sabe, o Wakefest é um festival de desportos aquáticos que acontece todos os anos no Center Hill Lake, no Tennessee, e é um evento criado para promover a prática de wakeboard. As pessoas que visitam este evento praticam a modalidade durante o dia e à noite bebem e festejam todos juntos. Este evento é bastante popular entre os adolescentes e jovens adultos daquela zona. A Sherry não pensava que a Anna fosse a melhor das companhias para a sua filha Lauren, porque ela era daquelas amigas que só estava com a sua filha quando lhe convinha. E assim que a Hannah arranjou um namorado, esqueceu-se que a Lauren existia. No entanto, a única coisa que importava para a Sherry era a felicidade e o bem-estar da Lauren, pelo que ela deixou que a sua filha se fosse divertir para este festival e partilhasse a cabana com a Hannah. Em entrevista ao Crime Watch Daily, Sherry disse que mesmo antes de a Lauren sair para o festival, teve um mau pressentimento e pediu-lhe que a abraçasse mais uma vez, dizendo-lhe que tivesse cuidado. Depois deixou-a ir e essa foi a última vez que ela viu a sua filha com vida. No dia 24 de julho de 2015, a Hannah e a Lauren foram para o Wakefest de carro e durante a viagem publicaram imensas fotos nas suas redes sociais sobre o quão ansiosas estavam pela festa e das expectativas que tinham para que o fim de semana fosse épico. Quando chegaram ao Wakefest, encontraram-se com outros dois rapazes, Aaron Lilly, o namorado da Hannah Palmer, e Chris Stout, que a Lauren não conhecia. Os quatro passaram o dia a beber, a ver os desportos aquáticos e a saltar de penhascos para a água. Embora estes saltos não estivessem muito bem regulados e a segurança no local fosse escassa, havia várias rochas no fundo destes penhascos, algumas delas visíveis, e estas as pessoas evitavam saltar para lá, mas outras ficavam cobertas quando as ondas passavam por cima, tornando difícil perceber quais eram as melhores zonas para mergulhar. Todos saltaram perfeitamente, até que chegou a vez da Lauren. E ela tentou tudo para evitar todas as rochas que conseguia ver, mas quando saltou, apercebeu-se de que outra rocha estava por baixo dela, e já era demasiado tarde para a evitar. E a Lauren embateu numa das pedras, atingindo a parte de trás da sua cabeça. A Lauren pareceu ficar um pouco tonta depois do impacto, e as pessoas que estavam com ela pensaram que ela tinha perdido a consciência por alguns segundos. Mas a jovem rapidamente se recompôs e continuou o seu dia. Nessa noite, Lauren, Hannah, Aaron e Chris foram beber e todos disseram que a Lauren parecia estar bem melhor depois do acidente. Ficou um pouco abalada na altura, mas depois tudo parecia estar normal e mais ninguém falou no assunto. Por volta das 2 da manhã, decidiram parar de beber e ir dormir. O plano inicial, ou pelo menos aquilo que a Lauren tinha em mente quando aceitou ir ao festival com a Hannah, era que os quatro iriam partilhar uma cabana. Isto porque havia bangalôs que podiam ser alugados no recinto do festival na altura da compra dos bilhetes. No entanto, os planos que a Hannah tinha feito para essa noite eram diferentes do que o Lauren estava à espera. E agora eles teriam de acampar numa outra zona que ficava do outro lado do rio. Este local não era um sítio oficial de acampamento porque não pertencia ao Wakefest, mas muita gente o utilizava para esta finalidade. Como esta não era uma zona vigiada pela organização, eles também não podiam impedir as pessoas de acampar ali. Embora soubessem do perigo que aquele lugar representava, uma vez que a zona mais alta tinha aproximadamente 27 metros, não havia qualquer tipo de aviso, barreira de proteção ou outras medidas de segurança. Quando a Lauren se apercebeu destas mudanças de planos, não ficou nada contente, porque a última coisa que ela queria era passar a noite num sítio tão perigoso, especialmente com pessoas com quem ela mal se relacionava. Decidiu então procurar alguém conhecido pelos diferentes bares do Wakefest para eventualmente lhes perguntar se tinham espaço para ela na cabana onde iriam dormir. Ela chegou a encontrar uma antiga amiga do liceu que se chamava Cassie Franks e que era uma participante assídua do festival. Ela própria, anos antes, chegou a passar a noite no sítio onde os jovens planeavam acampar e afirmou que tinha detestado dormir lá por não se ter sentido segura. Quando a Lauren perguntou à Cassie se ela poderia ficar com ela naquela noite, ela disse que a cabana estava cheia e não podia aceitar mais ninguém. Como já foi mencionado, o Wakefest acontece nas margens do lago Center Hill, numa zona similar a uma baía, sendo que o festival acontecia num dos lados dessa baía e a zona não vigiada encontrava-se do outro lado do rio, numa espécie de península, pelo que a forma mais rápida de lá chegar era de barco ou canoa. Muita gente fazia uso desta área para acampar, e lembrem-se que eles teriam de usar estas canoas e barcos ao fim de uma noite de elevado consumo de álcool, pelo que, quando chegava a hora de dormir, já estavam completamente bêbados. Quando finalmente chegavam à outra margem da baía, ainda tinham de andar por um caminho bastante íngreme e acidentado, sem qualquer espécie de calçado adequado para este tipo de terreno, já que a grande maioria das pessoas leva chinelos para um festival de desportos aquáticos. Pessoas que frequentaram o festival nos anos anteriores colocaram uma corda amarrada a várias árvores para facilitar o acesso à zona de acampamento improvisado quando tivessem de andar no escuro e completamente bêbados. Quando chegavam ao topo, tinham duas alternativas: ou acampavam numa tenda, como a maioria das pessoas, ou seguiam os mais corajosos e dormiam numa rede suspensa a uma altura de 27 metros acima do nível da água. Por volta das 2 da manhã do dia 25 de julho de 2015, Lauren, Hannah, Aaron e Chris dirigiram-se para o local onde iriam acampar. O plano era que a Hannah e o seu namorado passariam a noite na tenda e a Lauren iria dormir com o Chris na cama de rede. O facto de a Lauren dormir com o Chris na mesma cama confundiu muita gente, porque ficou claro que ela não estava interessada nele e tinha um namorado, logo não estaria à procura de mais ninguém. Mesmo outras pessoas que os viram no Wakefest dizem que ela não mostrou qualquer interesse no Chris. Há um vídeo dessa noite, gravado pelas câmaras de segurança de um dos bares, no qual se consegue ver O momento em que o Chris passa pela Lauren e, na brincadeira, ela faz uma cara de nojo ao Chris. E mesmo a Cassie, a amiga a quem a Lauren tinha pedido para passar a noite, disse que a Lauren estava ali apenas para fazer companhia ao Chris para que a Anna e o Aaron pudessem ter algum tempo a sós. Foram todos dormir e na manhã seguinte, quando acordaram, a Lauren não estava com eles. A Hannah e os rapazes afirmaram que pensaram que a Lauren tinha acordado mais cedo que eles e, como não os queria acordar, voltou para o festival sozinha. Segundo eles, foi por isso que não falaram com ninguém nem ficaram preocupados e que só quando algum tempo passou e eles continuavam sem ver a Lauren é que começaram a perguntar por ela a várias pessoas do festival. E ninguém a tinha visto. Por volta das 14h30 deste dia, dois pescadores chamados Dina e Harry Elder estavam no seu barco a fazer a sua pesca rotineira quando avistaram algo na água que lhes pareceu ser um par de calções rosa a flutuar. Quando se aproximaram do objeto, perceberam que tinham encontrado um corpo. O corpo da Lauren Agee. Logo no início, o Harry afirmou ter um mau pressentimento. Ele disse que quando a encontrou, não lhe tocou, nem para ver se estava viva. Ele apenas assumiu que ela estaria morta e ligou para a polícia. O corpo da Lauren estava a boiar, de barriga para baixo, e numa baía do lado oposto ao acampamento improvisado, num lugar onde, caso ela tivesse caído acidentalmente, a corrente da água a teria arrastado no sentido oposto ao local onde foi encontrada. Por isto mesmo, muita gente teoriza que ela morreu e depois foi colocada ali, intencionalmente. O casal de pescadores e mais dois polícias foram até ao local. No momento em que eram as únicas pessoas que tinham conhecimento da presença deste corpo naquele lugar. Durante o trajeto, viram um homem a deslocar-se para o mesmo local, numa canoa. E quando lhe disseram para parar e voltar para trás, ele respondeu que aquela poderia ser uma das suas amigas. Este homem tratava-se de Aaron Lilly, o namorado da Hannah Palmer. A polícia ainda nem sequer tinha comprovado que de facto se tratava de um corpo. Portanto, levanta-se a questão de como é que o Aaron sabia que estava ali um cadáver e o porquê de ter assumido que se tratava do corpo da Lauren. Os restos mortais da Lauren foram retirados da água e levados para a autópsia. Ela tinha marcas de feridas recentes na zona dos seus ombros e uma outra marca em forma de uma mordida no seu peito. Ao ver esta marca, o polícia que recuperou o corpo da Lauren disse ao técnico forense que possivelmente deveria ser feito um exame para verificar se estariam perante um caso de violação, porque a marca de uma mordida no peito é um sinal comum desse tipo de crime. Mas infelizmente não houve nenhum teste desse tipo feito na Lauren, nem foi recolhida qualquer amostra de ADN, porque, segundo o técnico forense, ela estaria a usar um tampão, e na lógica dele, isso impediria qualquer violação de acontecer. Algo estranho a apontar a que ela não estava com o período na altura em que foi encontrada. Claro que podia estar a usá-lo como prevenção, afinal de contas, estava num festival aquático. Mas a polícia não poderia ter descartado a hipótese de ser o modus operandi de um violador para que os investigadores não pensassem sequer na possibilidade de ter havido violação. E isto torna-se ainda mais credível quando descobriram que as roupas em que a Lauren foi encontrada nem sequer eram dela e nem parecia que tinha sido ela própria a vesti-las, uma vez que a alça do seu sutiã estava toda enrolada. E só o primeiro gancho estava apertado. Fizeram um teste ao sangue da Lauren e descobriram que o seu nível de álcool era o dobro do limite legal, mas o normal para o ambiente em que estavam. Havia ainda vários rumores de que haveria drogas a circular pelo festival, mas nenhum narcótico foi encontrado no seu sistema. Um patologista forense, encarregue do caso da Lauren, determinou que todas as marcas encontradas no corpo da Lauren, incluindo a marca de mordida, não eram indícios de crime e que eram consistentes com uma queda acidental. A garganta da Lauren tinha hematomas que várias pessoas pensam ter sido devido a estrangulamento. No entanto, este patologista acredita que ela talvez tivesse caído e batido com a sua garganta numa rocha. A Lauren tinha vários arranhões e cortes no seu corpo, consistentes com uma queda, de facto, mas muita gente acha que estes cortes não eram suficientes para dizer com toda a certeza que ela tinha caído deste precipício, uma vez que esta área é extremamente rochosa e cheia de árvores, e se esse fosse o caso, ela teria muitas mais lesões. Ela tinha também outros ferimentos, incluindo o nariz e os dedos partidos, que poderiam ser indicadores de uma queda, mas também os poderia ter sofrido ao defender-se de um atacante. E ainda dois hematomas enormes nas suas coxas, o que prova a presença de um atacante a ajoelhar-se sobre as suas pernas para a tentar dominar. Ainda assim, a causa oficial da morte foi afogamento acidental. Mas há imensas pessoas que não acreditam nisso, dadas as evidências. Em primeiro lugar, o seu corpo foi encontrado a flutuar, e em casos de afogamento, os pulmões enchem de água e o corpo acaba por afundar normalmente. E apenas dias depois, quando começa o processo de decomposição, é que começa a haver produção de gases e aí sim o corpo flutua. No caso da Lauren, em poucas horas, é pouco provável que uma vítima de afogamento acidental flutue, ou seja, isto sugere que ela estava morta antes de chegar à água. Em segundo lugar, foi encontrada também uma marca triangular na sua barriga, que muita gente afirmou coincidir com a ponta de uma canoa. Esta teoria sugeria que a Lauren teria sido transportada para aquele local e estaria com metade do seu corpo fora da canoa. E em terceiro lugar, a família da Lauren, juntamente com investigadores privados, fez mais de 50 testes de queda com um manequim com altura e peso idênticos aos da Lauren, tendo este sido lançado de vários pontos da ilha. E em nenhum destes testes, o manequim chegou à água. A Hannah, o Aaron e o Chris nunca foram consideradas pessoas de interesse pela polícia, porque a causa da morte da Lauren foi considerada um acidente. Eles foram questionados como testemunhas do caso, mas nunca como suspeitos. E nenhum deles teve dificuldades em criar várias teorias sobre o que poderá ter acontecido à Lauren naquela noite. A Hannah disse que viu a Lauren com um homem mais velho num barco, portanto, ele poderia ser o responsável. O Aaron disse que pensava que a Lauren tinha ido falar com um dos seus ex-namorados naquela noite. Mais tarde, a Hannah mudou a sua história e disse que a Lauren talvez tivesse caído enquanto ia sozinha à casa de banho. E os três amigos passaram os 2 dias seguintes do festival como se nada tivesse acontecido. E numa dessas noites, testemunhas dizem ter visto uma fogueira na zona do acampamento. Estariam eles a desfazer-se de provas? Na altura em que foram interrogados, os primeiros a ser levados de barco para a esquadra foram o Aaron e o Chris, e a pessoa que ia a conduzir diz ter ouvido coisas muito suspeitas. Alegadamente, o Aaron disse ao Chris para se calar, que ele iria falar com a polícia e para ele não abrir a boca. Mais tarde, o Chris fez vários comentários de que queria sair daquele barco, mas que teria de roubar a arma do polícia que estava com eles primeiro. Tudo isto enquanto o polícia ouvia. Meses após a morte da Lauren ter sido determinada como acidental, a família contratou investigadores privados para fazer uma análise mais profunda. Interrogaram então várias pessoas para saber mais dos três amigos que estiveram com a Lauren. Questionaram a Cassie Franks, que por acaso era a ex-namorada do Aaron Lilly, e ela disse que o Aaron era uma pessoa muito violenta, que chegou a abusá-la durante a sua relação e essa foi a razão pela qual eles acabaram. Mostrou também várias fotos das lesões que sofreu durante este período, e estas incluíam hematomas e mordidas. Uma outra amiga da Lauren era a Jade, que apesar de não ter estado neste festival, ela esteve em permanente contacto com a Lauren por SMS. E nessa noite, a Lauren enviou várias mensagens à Jade a dizer que não se estava a divertir e que queria ir para casa, e até lhe pediu para a ir buscar. No entanto, a Jade disse que não podia, por ser muito tarde e não conhecer o caminho para o Wakefest. A Hannah Palmer até disse à polícia que a Lauren teria considerado conduzir alcoolizada de volta para casa porque ela não queria estar ali, e quem estava com ela disse que foi essa a razão que os levou a tirar-lhe as chaves do seu carro. Versões de outras pessoas, interrogadas no festival, contam que a Lauren queria ir embora porque o grupo a estaria a tratar mal. Um homem chamado Chris Brown, que estava no lago com a sua mulher e os seus filhos, mas não estaria a participar no festival, disse que à meia-noite, no dia em que a Lauren morreu, ele estava nas docas quando viu um homem a nadar na sua direção. Ele disse: "Eu vi um jovem subir as docas. O jovem parecia extremamente perturbado e exausto. Ele cuspiu água por vários minutos. O jovem contou-nos que quase se afogou quando nadava da área do penhasco até às docas." Esta testemunha disse que o jovem que viu naquela noite era o Aaron Lilly. Quando chegou a casa, o Chris Stout postou uma foto nas redes sociais a dizer: "Melhor fim de semana de sempre", e nenhum deles foi ao funeral da Lauren. Meses mais tarde, a Hannah e o Aaron mudaram-se para a Flórida e começaram a aparecer vários comentários de ódio para com a Lauren nas redes sociais. O investigador privado contratado pela mãe da Lauren rastreou o endereço de IP e apurou que este vinha da mesma rua em que a Hannah e o Aaron viviam. A detetive privada contratada pela mãe de Lauren, Sheila Wysocki, documentou a sua investigação no podcast Without Warning. Wysocki descobriu que mais pessoas estavam a acampar no penhasco, contrariamente ao relatado pela polícia, e muitas mais informações sobre as pessoas que passaram o fim de semana com a Lauren. A Sherry Smith pediu ao xerife do condado de DeKalb e ao promotor distrital para reabrir o caso, e milhares de pessoas assinaram uma petição insistindo neste pedido. Em janeiro de 2018, o xerife do condado de DeKalb, Patrick Ray, anunciou que havia discutido a reabertura do caso com o procurador distrital Brian Dunaway. No entanto, nem o departamento do xerife do condado de DeKalb, nem o gabinete do procurador-geral distrital obtiveram qualquer informação factual sobre o caso, desde que o caso foi encerrado após ter sido determinado como um acidente. E este foi o caso da Lauren Agee. Na minha opinião, existem muitas provas que, se fossem tidas em conta na investigação, este caso possivelmente deixaria de ser considerado um acidente. E é isso. Obrigada por ouvirem mais um episódio. E não se esqueçam que podem sempre deixar as vossas opiniões no Instagram do podcast, Conexão Criminal Podcast, onde coloco sempre suporte visual ao caso. E se tiverem alguma sugestão sobre outros casos, podem sempre enviar-me mensagem privada. Se quiserem apoiar o podcast, basta deixar a vossa avaliação ou partilhá-lo com os vossos amigos. Tenham um ótimo dia e encontramo-nos no próximo episódio de Conexão Criminal.